Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast voltado ao ensino, ao conteúdo para que você possa construir, proteger e multiplicar seu patrimônio. E hoje vamos falar nada mais, nada menos do que sobre a etapa de planejamento de obra, porque dentro da incorporação também tem aquela etapinha, né, qual a gente precisa passar, que é construir esse empreendimento. E para construir ele, gerir ele com uma eficiência, deixar ele bem executadinho, a gente precisa passar, obviamente, por um planejamento bem feito. E hoje a mesa está assim um pouco diferente, né? Hoje a mesa está com a equipe aqui da CP8, da Educação, os mentores aqui da CP8 Educação e que também atuam diretamente na CP8 Empreendimentos. Matheus Saldanha, Fabrício, nosso novo integrante aí da mesa, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Vai ser um prazer aí trocar.
Muito obrigado, pessoal.
Trocar uma ideia contigo e com certeza dar continuidade em nossos trabalhos. E o nosso senador da República, né?
O Bamba.
Isso aí.
Ah, fala, mudou. Fala aí. Agora mudou?
Fala aí. Fala assim, ó, bora, pai.
Eu não tô
fala.
Aquecido agora. Daqui a pouquinho
a gente solta.
Eu solto uma. Eu vou falar um pouquinho sobre planejamento daí na voz do Bamba.
Entendi.
Pode ser?
Depois você fala aquela do Arung lá.
Sim. Essa é boa, né?
Essa é boa.
Aí sim. Senhores, é um prazer aí estar dividindo a mesa com vocês. Hoje um pouco diferente, sem o Léo, né? O Léo tá em Miami. Não, brincadeira. A gente está hoje aqui num podcast interno com a nossa equipe. Tenho certeza que é com todos aqui que trabalham aí, contribuem para, por exemplo, o planejamento dos empreendimentos da CP8. Tenho certeza que você vai gostar bastante e vai fazer muito sentido. Mas antes, preciso deixar um convite aqui para você, que é o nosso CP8 Summit, um evento voltado à incorporação imobiliária que vai acontecer entre os dias 13 e 15 de setembro em São Paulo. Onde tanto nós, mentores aqui da CP8, quanto também convidados externos, parceiros externos, vão estar lá apresentando as estratégias, os modelos, a forma para você conseguir construir para vender da forma mais eficiente possível. Seja no momento de captar um recurso, seja na hora de gerir e planejar essa obra, seja na hora de vender esse empreendimento também. Tá? O pessoal vai deixar aqui o card ou o link em algum local para você poder garantir o seu ingresso. Não tem vagas ilimitadas, né? A gente tem um espaço físico em São Paulo que precisa ser obedecido. São apenas 1.000 vagas nesse evento. Então, não deixe de participar. Em algum local aqui você vai estar com acesso ao QR Code, ao link para poder entender mais sobre o CP8 Summit e, obviamente, garantir seu ingresso. Beleza? Acho, senhores.
Acho que só um comentário aqui sobre isso que você está falando do CP8 Summit. Até semana passada, não me lembro agora, veio uma dúvida de um internauta nosso questionando: eu vou em tal evento, né, evento XYZ, ou vou no CP8 Summit? Esse outro evento, no caso, era um evento mais voltado para a área comercial, então era um evento mais voltado para corretores, né? Então, só para o pessoal entender, o CP8 Summit, até se tu quiser falar mais sobre, mas é um evento voltado para quem quer construir para vender. É um evento extremamente nichado, extremamente focado, né, Gabriel?
Com as estratégias, né? Que sim, tanto nós aqui dentro da CP8 estamos fazendo, quanto nossos mentorados na, exato, mentoria alavanca, ou até, sim, membros também da comunidade. Quais são as estratégias que eles estão adotando e que está dando certo, sim, né? Que eles estão tendo sucesso, exatamente, ou o sucesso que a gente também está...
É aprender com os erros e com os acertos dos outros, né?
Que é a forma mais barata de se aprender, né?
Exatamente.
No fim, ela é essa, né?
Isso aí.
Bom demais. Senhores, planejamento de obras. Temos aqui dois grandes gestores de planejamento.
Eita. Se o Léo estivesse aqui, ele já ia fazer a piadinha. Entendeu? Então eu faço questão de fazer por ele. E a piada é para mim mesmo. Que é 3,5 engenheiros.
Só que
como a régua deles aqui é 1,90 para cima, então já tá nivelado na média, então são 4 engenheiros.
Quatro engenheiros.
Pela média de altura, tá tudo certo.
4 engenheiros na mesa, né? Mas o Matheus foi o cara que, na verdade, teve a decisão mais assertiva no fim, né? Que foi deixar de ser engenheiro para ser incorporador, né, velho?
A mais vantajosa.
3 engenheiros e um incorporador.
A mais vantajosa. Não, mas brincando, o João com uma baita experiência aí, tanto aqui dentro da empresa quanto antes, né, João? Planejar e gerir obras. E o Fabrício também aí, que vem de carreira internacional, hein, cara? O cara geria obras no Chile.
Né?
Quanto, antes até de nós começar, conta um pouco dessa história de como foi esse teu período por lá, cara.
Pois é. Então, a minha história começou, né? Eu me formei aí na Serra Gaúcha, né? Em Caxias, mais especificamente. Tive um tempo durante a universidade, trabalhei na execução e gestão de obra ali em Caxias. Posteriormente a isso, também fui a Canela, na região da Canela e Gramado. Trabalhei ali com execução também, gestão um pouquinho, a gente sempre se envolve na parte de gestão, execução de obra mais diretamente. E depois tive um período então fora do Brasil, no Chile. Trabalhei um pouquinho lá também, a gente, uma baita experiência de vida aí, de profissional também, né? Então é isso aí, agora aceitei esse desafio com o Léo, com o pessoal aqui da CP8 e vamos colaborar, aprender junto aí para a gente crescer e poder discutir aqui sobre o assunto e trazer conteúdo de qualidade para o pessoal da comunidade e os participantes da mentoria Alavanca Pleno e Sênior aí.
Massa demais, cara, massa demais. Só ficou faltando os vinhos, né? Porque ele veio do Chile, trouxe uma caixa de vinho pra nós, cara.
Essa cobrança é todo mundo, né? Então,
tá pesado pra ti já, né?
Eu tenho que dar a mesma desculpa a todo mundo.
Cara, container, Porto de Itajaí.
É pertinho, navegando isso daqui, tá aqui do lado, velho. Tá aqui do lado.
Tem que ser igual pra todos.
Né? É, mas tá aqui do lado. A gente já tem um argentino aqui que não traz pra nós, cara. O cara mora na fronteira lá e o cara não traz. Bom demais, bom demais. Mas entrando finalmente agora numa parte mais do conteúdo mesmo, turma. Eu acho que um primeiro ponto que a gente é fundamental talvez a gente trazer de consciência aqui, até acho que é importante, talvez gostaria que o João começasse, quando a gente está vislumbrando aí a execução do empreendimento, a gente tem que ter em mente o porquê, né? Por que que o planejamento de uma obra ela é tão importante assim, né? Por que que eu posso evitar, sejam erros ou sejam dores de cabeça, quando eu vou planejar um empreendimento, João?
É, exatamente. Começar com uma frase aqui, que é do Abraham Lincoln. Acho que deve ser aluno da comunidade. Tá?
Tem uma.
Porque ele fala que se ele vai cortar uma árvore, se ele tem 6 meses ou anos para cortar uma árvore, 4 deles ele passa afiando o machado. Então, assim, já começando, deve ser aluno da comunidade, enfim, né? Deve ter pegado do Léo, né? Com certeza. Mas... Mas enfim, a gente faz essa analogia com o planejamento, com a execução, né? Para a execução de um empreendimento, cara, o planejamento é a etapa de afiar o machado, né? É a etapa que a gente está ali, já tem, de certa forma, ali praticamente todos os projetos. Alguns a gente ainda vai contratar, né? O incorporador ainda vai contratar, ainda vai fazer o desenvolvimento disso.
Quando fala dos projetos, seria o arquitetônico e qual mais?
Isso, nós temos daí, nessa etapa ali que a gente está entrando, na etapa de planejamento mesmo da obra, a gente já tem o arquitetônico. A gente deve lembrar que nessa etapa o incorporador já passou ali pela análise do terreno, já escolheu o arquiteto, uhum, e já viabilizou, né, essa arquitetura. Então, dali para frente, é realmente o planejamento, a contratação dos projetos complementares e o planejamento em si, uhum, do empreendimento. Mas essa etapa é muito importante porque é ali que você está afiando o machado realmente. Você está construindo a casca, você está fazendo todos os mapas, vamos dizer assim, né? Você tem o mapa do custo, tem o mapa do prazo nessa etapa. Então é uma etapa fundamental. E até pensando sobre isso, a gente acaba percebendo que a falta, né, do planejamento a gente vai sentir muito na gestão.
Uhum.
A gente sente muito na gestão do empreendimento. A gente só vai ver realmente que a gente deveria ter investido mais tempo nisso, certo? Na etapa de gestão, com a coisa acontecendo.
Uhum.
Então, por isso é tão importante. É tão importante fazer, não deixar de desenvolver essas ferramentas aí de planejamento, para que teu empreendimento tenha sucesso, né? Porque teu empreendimento corra ali dentro do esperado.
Eu vejo que é quebrar um ciclo, né, cara, de uma cultura errônea que nós temos aqui, que é essa cultura de querer as coisas para ontem, sabe? Do imediatismo. O brasileiro tem muito disso. Eu mesmo tenho que cuidar muito com isso em algumas outras áreas da minha vida, que é, pô, ansiedade, o cara quer, né, girar aquilo ali. E muito dessa questão da visão do longo prazo, quem me trouxe isso foi o mercado imobiliário.
Uhum,
foi estar, uhum, dentro do mercado imobiliário e ver como que é uma engrenagem mais lenta de, uhum, se girar.
Uhum.
Então aí foi onde a gente vai ganhando maturidade de mercado, uhum, vai olhando para ciclos de mercado e assim por diante, como, uhum, a gente tanto fala aqui, né? Mas é diferente, por exemplo, de uma cultura asiática, onde eles passam lá um ano planejando para executar um, uhum, hospital em 15 dias. Entendeu? Então, o planejamento vem muito disso. É o que o João falou. Realmente tá afiando o machado, gastar mais tempo afiando ali para que a tua execução seja mais rápida, mais eficiente, que os seus custos estejam dentro. E aí a gente vai estar adentrando em alguns tópicos.
Cara, tu entrou num ponto realmente fundamental, que é a cultura, né? Essa cultura da celeridade, ou enfim, ou do, de fato, não se planejar. A próprio planejamento financeiro, por exemplo. Isso é muito falado dos brasileiros, né? Que o brasileiro não faz um planejamento financeiro, né? Sempre está apagando incêndio, né? Recebendo no almoço para pagar a janta, né? E essa coisa toda. De forma que, realmente, iniciar... Isso é uma coisa que a gente bate bastante, né? Inclusive dentro da comunidade. A importância, né? A importância desse planejamento. A gente vai esmiuçar aí na sequência quais são essas ferramentas, né? Por exemplo, como fazer de fato um planejamento. Porque se a gente não dar atenção para isso, né? Realmente geram riscos, né?
Sim.
Um risco, por exemplo, de estourar um custo, estourar o prazo.
Sim.
Ou até mesmo, acho que a qualidade do empreendimento, de forma que aí sim o incorporador, enfim, desmotiva ou acha que aquilo não é para ele.
Cara, são as surpresas que dá de evitar, né? Meio que igual pagar seguro, você meio que paga para não usar,
pra não
mas
fazer,
você
né?
vai colocar um carro na estrada, né? Você não faz manutenção no carro há um tempo, não trocou óleo, não viu como é que tá a calibragem dos pneus e vai pegar e colocar ele na estrada. Tu não planejou, tu não organizou o teu carro para ele pegar a estrada. Às vezes é uma viagem longa, né? Vou lá pro Chile, né? Que eu tenho que trazer uns...
Pois é.
Entendeu? Aí eu vou fazer essa viagem e não preparei o carro para isso. Aí o carro vai lá, quebra no meio do caminho, ainda a pessoa fica estressada, né? Pô, essa porcaria que não sei o que, cara, mas não planejou o carro para a viagem. Você não foi lá e ajustou... Só colocou gasolina, né? Só colocou combustível.
E viu no que ia dar.
É. Entendeu?
Mas isso é justamente a cultura que muita gente escuta aí, né? Que obra só dá incômodo.
Exato.
Só sai caro.
É.
Mas é porque justamente não tem esse planejamento para trazer clareza no que a gente tem que realmente planejar e ter dados, né? Suficientes para a gente conseguir planejar custo.
E cara, é ansiedade, prazo, tá? Né? É ansiedade.
Claro.
Seja a pessoa que vai contratar uma construtora para fazer uma casa própria ou principalmente o incorporador que está nos ouvindo que vai para o primeiro empreendimento.
Uhum.
Eu já passei por isso. Cara, é uma ansiedade absurda. Tu não quer saber de projeto arquitetônico. Antes mesmo do planejamento já do projeto em si para iniciar de fato a obra, tem a parte de planejamento assim, do projeto, do produto. O que você vai fazer? Qual que é o produto que você vai desenvolver ali? Cara, é uma ansiedade que bate.
Absurda,
Absurda. É um negócio que, tipo assim, cara, eu quero começar, quero começar.
Uhum.
Isso, falando particularmente, né, de mim, assim, eu vinha do mercado, né, que eu era empresário, sou empresário, mas eu era empresário do mercado de varejo. Ou seja, era caixa todo dia. No mercado imobiliário é totalmente diferente. É sem caixa todo dia. Sem caixa. Entendeu? Então, tipo, cara, eu queria já iniciar aquele negócio e tocar o barco, porque eu queria ver a obra andando, porque eu já queria vender. Meu amigo, não. Tem que definir muito bem, tem que gastar tempo realmente para planejar o produto que você vai fazer, estudar bem o cliente que você quer atender e assim por diante.
Eu diria que é aquele ponto de investir tempo, né?
Investir tempo.
Investir tempo porque, cara, enfim, a gente já bateu aqui que é uma cultura que a gente não tem, mas voltando muito ao ponto que tu trouxe ali, por isso que a gente até às vezes em outros podcasts a gente brinca, né? Que, cara, na verdade não é uma brincadeira, é uma realidade. O mercado imobiliário amadurece o cara.
Demais.
Né? Porque o cara, a pessoa, né? O incorporador começa a entender, ter a visão do longo prazo, entender que não é do dia pra noite. Só que o resultado lá na frente é aquela história, né? Tudo que... Muito vale, muito custa.
Uhum.
Né? Então, a gente tem esse privilégio. Eu me sinto privilegiado de estar assim no mercado imobiliário porque, realmente, ele traz esse amadurecimento. E até como o Matheus falou, tu vê, um planejamento de obras. Tá, mas o conceito que a gente tem com o planejamento da obra, cara, a gente leva até para a vida em algumas coisas. Né? João, tu tocou num ponto ali de que o planejamento ele é, por exemplo, a etapa ao qual a gente garante a boa gestão. Né? Queria que tu explorasse um pouquinho mais sobre esse ponto para que as pessoas possam conectar aí em um outro momento, quando estiverem ouvindo a gente falar sobre gestão, sobre essa importância dessa conexão, né? Ou por que que a gente diz que a missão do planejamento, né, é garantir uma boa gestão de obras.
É isso aí. É contribuindo até para esse assunto que a gente já encerrou, mas o ciclo, parece que no mercado da construção é tudo para ontem. Eu não sei se, bom, enfim, todo mundo aqui já lidou com
essa do projeto. Essa experiência
é tudo para ontem.
Com certeza.
Então, assim, isso durante o planejamento de obras a gente tem que tirar esse conceito, tem que entender que isso leva um certo tempo dentro do nosso ciclo. Né? E já pegando esse gancho que o Gabriel falou, a importância, né, de desenvolver isso para uma gestão tranquila, o planejamento eficiente vai gerar uma gestão tranquila, é importante que isso seja feita no passo a passo correto. Porque dentro do planejamento a gente tem várias etapas. Uhum. Né? Nós temos várias etapas ali e uma se interliga com a outra. Então, a partir do momento que você tem um planejamento assertivo, você vai dominar essas etapas. Né? Até um ponto que a gente bate muito forte no Evolução PGO é justamente essa linha do tempo durante o planejamento.
Para quem não sabe, desculpa te cortar, não esquece o que tu ia falar. Para quem não sabe, Evolução PGO é o curso que o João ministra dentro da comunidade, que é sobre planejamento e gestão de obra. Só pro pessoal, né?
Boa.
É isso aí. Enfim, e ali, até dentro do nosso conteúdo, a gente ressalta essa importância. Né? Que dentro do empreendimento ali, depois do desenvolvimento do projeto arquitetônico, né? Tem uma série de etapas, né, para serem construídas, para serem desenvolvidas, e uma vai se interligar. E o planejamento nada mais é do que a gente controlar, né, os nossos quatro pilares. Nós vemos, estamos evoluindo muito nessa questão, né, de planejar projetos aqui dentro da empresa, como um todo, e também levando isso para a incorporadora. Né? E a gente vê que o sucesso do projeto ele está nesses quatro pilares: custo, prazo, qualidade e segurança. E naturalmente, se a gente faz esse planejamento batendo nesses pontos, se a gente tem uma ferramenta de cada para cada um, né, desses pilares, cara, a gente chega na gestão com tudo afinado no empreendimento. E também uma outra benfeitoria de fazer de fato esse planejamento de forma adequada, cara, são dados muito bem ajustados, tanto de custo quanto de prazo para o incorporador que quer projetar, de repente, o valor de venda do empreendimento, quer mirar ali quanto que ele vai conseguir realizar, né, na hora da venda, quer ter uma noção de quanto que ele vai entregar esse empreendimento, quer saber de fato, poxa, meu empreendimento vai durar um ano aqui, baseado no meu cronograma. Então, além, né, de todos os benefícios do desenvolvimento para o empreendimento, o planejamento, ele enche o incorporador, ele fornece ao incorporador todos esses benefícios, né, que permitem com que ele faça um VGV ajustado, que ele tenha uma boa estimativa de quando vai conseguir realizar a venda, quando vai poder trabalhar a venda do empreendimento. Né? Então, eu vejo que o planejamento, além, né, de contribuir então para o empreendimento, ele também enche de ferramentas. Uhum. O incorporador.
Indicadores muito importantes, né? Esses indicadores são cruciais. Você definir o VGV do seu empreendimento. Isso é extremamente importante. E eu acho que pode ser dúvida de muita gente. Cara, por quanto que de fato eu vou vender? Claro, existe uma régua, um valor que o mercado está praticando. Uhum. Né? Claro, você não vai conseguir fugir muito disso para cima, por exemplo, né? Para baixo você vai liquidar. Existe sim um parâmetro, mas quanto que de fato na vírgula ali você vai conseguir ajustar do VGV do teu empreendimento, né? Isso tem que estar claro. Acredito que possa ser uma dúvida de muita gente realmente. A gente vai estar entrando ali em algumas ferramentas, né, sim, João? E não só isso, como essa questão de vender, de definir o prazo do término. Isso é muito importante, principalmente para quem quer se profissionalizar dentro da incorporação imobiliária. Uhum. Por quê? Porque isso é o setor comercial da empresa. Uhum. Quando a gente olha para o prazo de término do empreendimento, a gente começa já, muitas das vezes, ofertar o empreendimento ainda durante a obra. E a gente ter isso, esse alvo de prazo definido é muito importante. Porque, e claro, com uma determinada folga.
Gordura,
né? Porque a gente sabe que imprevistos acontecem, isso é normal. Isso tem que ser considerado. Não dá de colocar também um prazo irreal achando que tudo vai correr perfeitamente conforme o cronograma. existe o cronograma e existe a gordura para se passar esse prazo, né? Então, quando a gente olha para isso, por que que eu falo, né? Por que que eu tô dando importância nesse pilar, nesse ponto? Porque é essa parte comercial que os parceiros corretores olham e que possíveis clientes que têm contato desses parceiros estarão sabendo. Muitas das vezes é um PDF que ele vai receber com material da tua casa lá e tudo mais bonitinho, e lá embaixo vai estar previsão de entrega, junho de 2024. Entendeu? E aí imagina, chega junho, o cara, pô, e aquela casa lá ficou pronta? Ou os corretores começam a mandar mensagem. Ô, e aí, terminou? A casa tá pronta? Putz, não tá pronta. Aí o corretor vai lá visitar, cara, tá dando massa ainda, vai levar mais 3 meses. Entendeu? Muito irreal. E isso prejudica a imagem. Por quê? Porque você fica com uma má fama de que é um incorporador barra construtor que não entrega o empreendimento no prazo. Isso é extremamente importante, entendeu?
Perfeito. E, cara, a questão comercial que tu falou disso, por exemplo, é realmente o que o cliente vê é isso. Lá no fim. Enfim, tenho experiência de parentes ali que estavam envolvendo também, enfim, comprando um bem e tal. E muito nessa expectativa. A única coisa que eles olharam e disseram, ah, tá, beleza. Quando tá sendo a parcela... E quando vai entregar. E aí vim com, assim, com a posição do incorporador, aí a gente, né, pega a manha do cara, na gordura que ele tem, no cronograma dele, né? O entregar antes. Então, o entregar antes. O entregar antes, exato, valorizado pelo cliente. No sentido de, vão entregar, né? Vou receber esse bem antes e assim por diante. Então, de forma que, realmente, o cliente não vê, beleza, vírgulas de um orçamento, que é, por exemplo, uma das ferramentas que nós vamos falar logo mais. Mas ele vê esse tipo de coisa. E realmente, cara, é uma coisa que a gente até está vivenciando isso agora, né? Dentro da própria, com um dos empreendimentos, finalizando o prazo dele, abrindo contato agora com os corretores, com essa perspectiva de finalização para, de fato, apresentação, elaboração do material por, exato, parte deles, né? Total, cara, muito bom. João, voltando um pouquinho até o que tu tinha comentado, tu falou que existem algumas etapas do planejamento. Antes mesmo de nós entrarmos em quais são as ferramentas em cada uma das etapas, queria que tu explorasse um pouquinho mais quais são essas etapas que, por exemplo, tu percorre, tu apresenta ali no Evolução PGO e que, claro, que acaba vivenciando aqui dentro da incorporadora.
Boa. Enfim, então a gente tem como marco zero, né, o momento de iniciação então do planejamento, ali o momento onde a gente recebe a nossa arquitetura preliminar.
Boa.
Colocamos esse como marco zero. A partir daí, a arquitetura vai ser aprovada pelo incorporador e o projeto arquitetônico vai iniciar o seu desenvolvimento. Ele vai tocar ali com o arquiteto, desenvolvimento, vai colocar as pranchas para serem no modelo da prefeitura para fazer a aprovação, tudo mais. A partir daí, a gente começa, né, a fazer os processos do planejamento que se iniciam pela contratação dos projetos complementares. Uhum. Né? Então, a gente tem lá projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário. Dependendo do tamanho do empreendimento, se um empreendimento é de um alto padrão, se é de um padrão maior, vai ter naturalmente um investimento em outros projetos de conforto térmico, impermeabilização, etc. Uhum. Então, é a partir daí que se inicia esse planejamento, com essa etapa. Mas tá, os projetos, a gente tem arquitetura preliminar. A arquitetura ainda não finalizou,
uhum, certo? Já vou contratar os outros?
Já vou contratar, é uma dúvida, né? Já vai se iniciar esses projetos ali no segundo dia? Não. Mas a gente tá falando, nesse ponto mais em específico, em gestão de projetos.
Uhum.
A partir do momento que a gente já tem a arquitetura preliminar, já dá para dar o pontapé.
Uhum.
Já dá para negociar esses projetos, já dá para buscar então o seu engenheiro parceiro que vai desenvolver esses projetos, já dá para negociar orçamentos, já dá para fechar ele. Para que no momento da entrega da arquitetura final, nesse momento então se iniciem os projetos complementares.
Uhum. O que tu fala na verdade cara, é abrir contato, é prospectar, é falar, exato, orçar com um engenheiro estrutural, orçar com outro e assim por diante, iniciar isso, para que não quando finalizar o arquitetônico você começar a correr, exato, atrás dos demais.
A nossa analogia da corrida em revezamento.
Da, né, corrida em revezamento, boa.
O corredor dá a largada ali, o próximo ali que vai pegar, né, vai receber o bastão ali, ele começa a correr antes.
Exato.
Ele não tá em inércia, boa, e starta, né, a corrida ali, ele começa, exato, a correr antes. Então é justamente isso que a gente faz para ganhar tempo, porque, uhum, o tempo é muito importante nessa etapa também.
Sim.
temos que reservar tempo para isso, mas é importante também otimizar e economizar. E uma próxima etapa, então, depois que nós desenvolvemos esses complementares, tá, aí a gente já tem todas as características da casa. A arquitetura definiu tudo, todos os aspectos ali, arquitetônicos, obviamente, e a gente vem com estrutura, a gente vem com fundações, elétrico, hidráulico, aí sim a gente tem tudo que a gente de fato vai utilizar na casa. A partir daí, a gente tem uma segunda ferramenta que é muito importante, que a gente deve desenvolver, que é o memorial descritivo.
Eu acho que, tratando ainda um pouco sobre o planejamento, principalmente sobre as competências, sobre as disciplinas de projeto, é muito comum, às vezes, a pessoa pegar e fazer o arquitetônico com o escritório, fazer o elétrico com o escritório, fazer o hidráulico estrutural. E ter essa diversificação ali de profissionais. Por experiência própria, né, a gente já lidou muito com isso. Se você encontrar se a pessoa encontrar, né, um escritório de arquitetura que já faça os complementares e compatibilize ali mesmo, ótimo.
Esse era um ponto que eu ia tocar.
Sabe? Ótimo, muito bom. Caso não, tem o escritório de arquitetura, entrega o arquitetônico, legal, e entrega pontos elétricos e pontos hidráulicos. Não é, de fato, o projeto elétrico e hidráulico. Beleza. Procure, então, um escritório de engenharia para complementares, onde esse escritório faça, de fato, o estrutural, o elétrico, o hidráulico, para que daí ele receba o arquitetônico e faça essa compatibilização. Por experiência própria, né, João? A gente já lidou com diversos escritórios distintos para cada disciplina de projeto. E a comunicação é um caos.
Até tentou, né? Pegar um último escritório que conversasse com
todos.
Mas é caótico.
Cara, assim, o João mesmo, meu Deus.
Esses cabelinhos brancos.
Veio dessa época. Veio dessa época. Esses ali, né? Cara, é o caos. É o caos a comunicação. Porque...
muito vai e volta de projeto.
Muito vai e vem de projeto. Aí daqui a pouco o cara já tá se perdendo nas versões de prancha. E vai acontecer. Vai acontecer de você pegar e acabar disparando. Principalmente se o incorporador centralizar aí. Isso, essa etapa. E for quem, o intermediador, que muito possivelmente vai ser ele, ele vai pegar uma prancha da versão 02 do arquitetônico e vai mandar pro elétrico essa versão. Só que era a versão 03. E, cara, aí, meu amigo, aí começa.
Sem volta.
Não, aí é doideira, tá?
Mas tu, Matheus, só pra eu engatar nesse ponto que tu tinha trazido. Contratar um escritório que faça todos os complementares, por exemplo, né? Todos os principais, pelo menos, né? Será que a gente consegue pensar nisso também quando se está trabalhando, por exemplo, num alto padrão? Por que que eu pergunto isso? Eu sei que tem muito incorporador que pode estar ouvindo a gente que está trabalhando ali com empreendimento médio, médio-alto padrão, talvez, em que, de fato, os projetos complementares que ele vai ter é o quê? O estrutural, o hidráulico e o elétrico.
Sim.
Se começar a avançar mais, de impermeabilização. Avança um pouco mais, climatização. Avança, aspiração central.
Automação.
E aí eu acho que é difícil encontrar, né? Talvez um escritório que de fato faça todos esses, ou será que a gente encontra?
Cara, encontra.
Encontra.
Encontra. Encontra, e é algo que nós estamos trabalhando cada vez mais para buscar profissionais ainda mais capacitados ainda, sabe? Porque a gente fecha excelentes parcerias. Hoje a gente encontrou uma última agora, né? Muito bom, correndo muito bem. E a gente quer ir ainda para um próximo nível sobre essa questão, principalmente dos complementares. Não é, o arquitetônico não é nem o problema. São a compatibilização das disciplinas. Por que que eu falo isso? Porque custa caro. Real. Tem um valor considerável que, para quem não está acostumado no mercado, olha e fala, caramba, eu consigo pagar 15 pila o metro no elétrico, hidráulico e estrutural, né? Nos três juntos, pagar 15 pila o metro, e esse escritório está cobrando 80, 100. É uma diferença muito gritante, muito absurda. Mas vem compatibilizado tudo. Só que a chance de você pagar esse projeto mais barato e depois ter mais retrabalho em obra, que daí são os riscos do não planejamento, né?
Sim.
De você ter retrabalho em obra, de você ter... atraso em questão do cronograma. Por quê? Porque tomada de decisão em cima, né? Coisas que não estavam planejado. É o cara lá, é o empreiteiro te ligando e falou assim, cara, ter um cano aqui passando no meio da viga. Né? Cita um outro exemplo aí, João, que
cara,
acontece...
Cara, o gesso não tá fechando aqui nessa viga. A viga tinha que estar mais baixa.
A viga... Puta. Cara, pé direito.
Eu ia trazer um exemplo parecido com esse, porque eu trabalhei em obra de edifício que nós fizemos uma laje nervurada.
Uhum.
Obviamente não foi compatibilizado. Projeto hidráulico, um caos. Pega nas nervuras, não podemos... Né?
Não tem como romper.
Estruturalmente a gente não pode, não pode fazer... furos ali nas...
Sim.
Então, para adequar e não fugir do estrutural, que a gente não podia, e ainda assim não atrapalhar o arquitetônico também...
Que é muito comum atrapalhar, né?
É,
quando tu já tem que rebaixar tu já tem que rebaixar o forro. Tu rebaixa o forro, você fica, putz, o pé direito que ia ficar com 3 metros, agora vai ter que ficar com 2,80.
E o arquitetônico influencia, porque se teu, vamos dizer, né, a saída ali do sanitário tá aqui, que tu vai ter que deslocar 20 centímetros pro lado... Já impactam dentro da arquitetura do banheiro, né? Então, essa parte de compatibilização é bem importante, bem importante. E pessoal, claro que gera dúvida no pessoal, até que, vamos dizer, será que eu faço isso no alto padrão? Faço isso no médio? Claro que a gente tem que ter essa, né? Pensar nisso também.
Sim.
Mas, à medida do possível, quanto mais complementares, mais projetos a gente está envolvido dentro do empreendimento... Convém pensar em uma compatibilização.
Só para quem talvez esteja viajando aqui, enquanto eles falam em compatibilização, né? Nada mais é do que, eu vou chamar de uma modalidade, né?
Uhum.
Onde você vai pegar os projetos do empreendimento, por exemplo, um projeto hidráulico, onde vai passar todas as tubulações, né? De água fria, de água quente e assim por diante, e casar ela com o elétrico, por exemplo, que é onde está passando toda a fiação. Para quê? Porque um cano, como o Matheus também antes falou, né? Ou com o hidráulico, com o estrutural, né? Para que um cano não esteja passando no mesmo local que uma viga. Ou se estiver, saiba onde colocar o furo da viga e assim por diante, né? Então, essa união, né? Entre todos esses projetos complementares, que advém, obviamente, da arquitetura, nada mais é do que o processo de compatibilização, né? Só para deixar todos alinhados.
E puxando até para um ponto que o Gabriel falou, sobre a quantidade de projetos, frente até ao padrão mesmo que a gente iniciou, a gente vê, eu vejo como o padrão muito ligado a essa questão da compatibilização ou não, de contratar de fato uma compatibilização.
Sim, total.
Porque se eu estou num empreendimento... de um padrão popular, de um padrão médio, onde eu vou contratar 3 projetos complementares, eventualmente não se justifica, né? A contratação...
Um engenheiro consegue sobrepor... E a moda antiga, né?
Exato.
Fazer a sobreposição de planta e compatibilizar.
Com as folhas pastel, né?
Exatamente.
não é folha pastel, é
folha
manteiga.
Manteiga, papel manteiga ali.
Com caneta... Caramba.
Não, os grifatextos, né?
Tu chegou a pegar essa época, não,
fiz,
né?
Pô.
Que jeito,
rapaz. Fiz na construtora.
Pelo amor de Deus, meu pai se formou há 40 anos atrás e fez isso.
Na construtora que a gente trabalhava, a gente tinha reunião de compatibilização, participava eu... Os 2 engenheiros, que era o Israel e o Luiz, participava o Maurício, que era o diretor de engenharia, e participava o dono da construtora.
Mas não com as folhas.
Com as folhas.
Ah, tá, mas não com as folhas manteiga que a gente fala.
Com as pranchas.
As pranchas.
Colocar, era uma mesona também, a gente ia lá na sala de reunião.
Embaixo,
né? Exato. Colocava as pranchas sobre, né, e fazia a sobreposição e ia marcando com...
Compatibilização raiz.
Raiz. Raiz. Aí era...
E era eficiente, garanto.
Total. Eu lembro que o Israel ia com a lapiseira anotando e a gente ia lá. Grifatexto tipo amarelo era hidráulico, aí o rosa era elétrico.
Numa tarde o cara fazia a compatibilização inteira do empreendimento.
Cara, a gente pegava geralmente no final da tarde, às 17, tocava até umas 21 horas mais ou menos e fazia a compatibilização das casas assim. E ó, resolvia... muito problema e dor de cabeça.
Tu fez dessa aí também ou tu já é...
Olha,
do software, né?
Eu já
ele
sou
faz,
do...
ele, enfim, até no, na imersão que a gente vai ter, a imersão Construir para Vender, o João vai, enfim, apresentar algumas coisas sobre o planejamento, né? E vai casar todos esses projetos complementares, eles compatibilizados, né? Tu já é mais Nutella,
né?
Só para se exibir, né? Só para se exibir.
Enfim, eu já sou mais do... Eu sou do software já. Não peguei essa época.
Top, né?
Mas é importante, cara. É importante ter...
Muito.
Se você contrata um escritório só, né? Se você contrata um engenheiro civil para fazer as 3 disciplinas ali para um padrão menor, cara... Já te resolve 99% dos problemas. Porque um engenheiro só vai estar pensando em uma solução completa, né? Uhum. Você pode até reforçar no momento da contratação, poxa, eu gostaria que você fizesse aí uma compatibilização das três disciplinas para evitar aí que a estrutura fique um queijo suíço, né? Enfim, mas é conforme ali a gente tem um empreendimento maior, a gente cresce, então, e daí já se torna necessário essa compatibilização. E vale lembrar também, né? Assim, eu sei que nós estamos focados em unifamiliar, mas para o multifamiliar, que tem diversos pavimentos tipo, a compatibilização é uma coisa. Para um empreendimento de alto padrão, de 3, 4 pavimentos, todo personalizado, com uma suítes no último pavimento, embaixo um salão de jogos, a brincadeira já muda e dificulta.
É. Né?
Então é importante aí pensar nesse ponto também.
Sim.
Legal. João, você
vê que a gente falou só de compatibilização, né, cara?
Praticamente, tipo, né? Tu vê, talvez um ponto de importância durante o planejamento,
muito,
né?
Muito.
Talvez não.
Sim.
Reforçando aqui o ponto de importância.
É muito
disso.
Do que o João falou. A depender do nível de complexidade da obra. Você vai pegar uma casa simples, seja no padrão popular e tudo. Existe, faz uma compatibilização com o próprio engenheiro de obra.
Total.
Ele vai conseguir sobrepor no software mesmo e deu. Ele vai fazer. Agora, começa a ir para o alto padrão, altíssimo padrão. Que daí são imóveis mais personalizados, a técnicas construtivas, pô, é um
diferente.
Concreto aparente, é um negócio, entendeu? O nível, a riqueza de detalhes tem que ser maior, então exige aí sim um escritório que já faça os complementares tudo ali, e eles mesmos já, como é um escritório que está fazendo tudo, muito possivelmente ele já tem um padrão das disciplinas,
uhum.
Ele já faz pensando no qual as disciplinas uhum. vão estar conversando uhum. entre si com base no arquitetônico que uhum. veio do escritório de arquitetura. Então isso é extremamente importante aí, de acordo com o projeto que o incorporador que está nos ouvindo for fazer, fazer essas contratações.
Até porque quando tu foi falando ali sobre o alto, altíssimo padrão, me veio na cabeça assim, eu tenho mais coisa para colocar em muito menos espaço. Porque às Sim. vezes é um forro, que, enfim, por causa do beiral que está no concreto aparente, uhum. que tem um rebaixo e tal, eu tenho menos espaço de forma, eu tenho que botar uma climatização dutada ou algo do tipo. Né? Então, você, de fato, por isso que acaba sendo mais difícil ou mais necessário uma real compatibilização, né? Porque
Sim.
eu tenho mais coisa para colocar no menor espaço. E a gente usou todo esse tempo aqui, talvez, para abordar a parte de compatibilização, né? Porque, realmente, é um ponto durante o planejamento de obras, o qual, bem executado, a gestão dos projetos, que é uma das primeiras etapas ali que o João comentou, durante o planejamento, que vai contribuir para que a sua gestão de obras não seja... não fique que nem cabelo branco, que nem o João. Assim.
Não fica ótica.
Igual a propaganda da Tigre, né?
Propaganda
tudo...
da Tigre?
Lembra que as propagandas da Tigre, sempre que envolvia a obra, só que, claro, né, eles faziam a propaganda deles, que se a pessoa usava outra marca, era dor de cabeça. Então, remetendo a que a obra dá dor de cabeça e traz cabelo branco, né? Então, é justamente fazer o planejamento para não ter essa dor de cabeça.
Eu não sei
aí.
Se isso aí é a obra ou se é as medidas provisórias que tu tá tendo que votar aqui.
Olha,
Ou a patroa também, né?
Eu vou falar que é um pouquinho dos três, tá? Só pra...
pra dizer que é um equilíbrio, que ele tem um equilíbrio.
Equilíbrio,
um equilíbrio do que estressa na vida.
Ele vai ficar branco só aqui, ó. Só da metade pra cá.
Bom demais. João, eu quero voltar àquele ponto, a partir de onde tu tava continuando. Momento zero é momento... A primeira etapa, vamos chamar assim, né? Quando você recebe a arquitetura preliminar. Segunda etapa, fazer a gestão desses projetos. E, obviamente, entrar aí numa ferramenta que você ia explorar, que é o memorial descritivo. Né? Apresenta para o pessoal aí um pouquinho o que é o memorial descritivo, o que ele representa no empreendimento e a importância. Porque a gente sabe também, né, Matheus, que durante o planejamento... Memorial vai ditar muita coisa dele para frente. Né? Então explica aí um pouquinho para o pessoal, para os interlocutores, como diria o Matheus Santos,
Opa.
O que é o memorial descritivo, qual é a sua importância?
Bom, o memorial descritivo, ele é um documento, né? Um documento que ele reúne todas as informações técnicas, construtivas do empreendimento, equipamentos, acabamentos, resumindo, todos os materiais que são utilizados ali no empreendimento. Então, esse é um documento que depois de ter definido todos os projetos complementares, depois de saber o que, que você vai usar no elétrico, no hidráulico, no estrutural também, na arquitetura, aí sim você é capaz de desenvolver, né? Até então você ainda vão te faltar detalhes para desenvolver isso. Mas com todos os projetos prontos, você é então capaz de desenvolver o memorial descritivo. E ele é importante porque, reunindo todas essas informações, primeiro, você já define o que você vai executar no seu empreendimento. Então, a partir daí, você consegue pensar em custo, né? A partir daí de custo, né? Aliás, entrando já no custo, você precisa orçar todos esses equipamentos, tudo isso, né?
Como é que você vai orçar alguma coisa que você não sabe o que é?
Sabe. Exato.
E ali é um ponto que eu quero entrar, aproveitar essa deixa do Matheus. Se o incorporador deve participar da etapa de elaboração do memorial descritivo, ou se a gente terceiriza, por exemplo, para o engenheiro?
Cara, 80-20, né? Essa é uma das etapas do 20% que o incorporador tem que estar 110% presente.
Participando do memorial participando junto com a arquitetura,
junto,
né?
Junto com o arquiteto. Com o arquiteto, com o escritório de arquitetura. Porque tu mesmo fala muito isso para os mentorados. A gente consegue ouvir da outra sala o que eu tava falando.
Fica bem
pra quem
fixo,
não sabe,
né?
Eu falo tranquilo aqui, né? Até nós estamos no 32º andar, até o 6º me ouve.
É, que é justamente o arquiteto ou arquiteta que vai executar os acabamentos da casa e vai colocar lá um porcelanato Portobello, vai colocar um vinílico do mais caro que tem, da Target ou sei lá qual for, né? Aí as louças e metais da casa, vai colocar lá um bacio que custa R$1.200 o bacio preto.
Não, é lindo.
É lindo?
Não,
é
maravilhoso.
Maravilhoso. É, só que ele esquece que a gente está construindo para vender. E lá na frente, o cliente ele vai olhar, ele vai chegar no condomínio, no loteamento, ele vai entrar em duas casas. Vamos colocar duas casas muito bem construídas como exemplo, né? Duas casas muito bem construídas, ele vai entrar nessa, vai olhar, nossa, muito bonito, acabamento muito bonito, ele vai entrar nessa. E essa aqui é a tua do incorporador, Portobello e tudo, e linha, sei lá, Docol, Deca, dá mais...
Tudo
não,
melhor.
Não, Deca não, Brat.
Caraca.
Metais da Brat, tudo lindo, maravilhoso. Aí ele chega nesse
vasos
daqui...
Vasos Kohler, né? Kohler, uma coisa assim,
é,
né?
Sim,
é, né?
Tem aí vários ali, né? Aí eu lembro de um que eu fui orçar, cara, acho que é da J... Pô, eu vou falar, não vou falar o nome da empresa, vai que, sei lá, né? Enfim, fui orçar um bacio. Lindo, tá? Lindo. Aí eu falei, pô, eu não conhecia a marca.
Uhum.
Por não conhecer, eu falei, ah, vai que, sei lá, os caras estão começando agora no mercado e é um custo-benefício.
Pô, isso já aconteceu. Entendi. Muito.
Fui orçar o bacio, cara. Pô, R$7.000 o bacio, cara. Caraca. Tu é louco, cara. Pro meu produto não encaixava.
Sim,
né?
Sim.
Aí, enfim.
Eu conheci essa tal de Kohler, acho que é o nome, né? Assim. Falei, pô, deve ser alguém iniciando. Bem isso que o Matheus falou. Não conheço, os caras devem estar querendo se colocar 30 pau um vaso.
A Kohler patrocina o Manchester, cara.
Nossa.
Sério?
Só isso.
Citado.
E aí o cara vai nessa, né? Então, aí o cliente entra nessa casa, tudo bonitinho. É um porcelanato ok, não é um Portobello. Mas ok, bonito.
Nível A, né?
Nível
só
A.
Só sem assinatura.
Exato.
Que agrega...
Cinza, clarinho, tons claros, bonito e tal. Uma linha Docol legal, né? De qualidade. E beleza. As casas têm a mesma metragem. 300 metros cada uma. Aí ele vai olhar esse daqui. Sei lá, R$10.000 o metro. O valor de venda. Esse daqui a 8,5.
Não cai.
Não cai, cara. É, não, é difícil, assim. A não ser que você está indo pro Double A, Triple A cliente. Que daí é um cliente...
A assinatura já começa a fazer...
Exato. É um cliente que compra assinatura. É um cliente que sabe o que é Brat. É um cliente que sabe o que é Artefacto. É um cliente que sabe quem que é o... Enfim, os arquitetos,
sim,
né?
Perfeito.
Um Arthur Casas.
Perfeito.
Entendeu? Então já é um cliente que compra grife, sabe?
Perfeito.
Mas para você que tá fazendo uma casa de alto padrão, médio alto para baixo... Meu amigo, é um cliente que ele olha metro quadrado e ponto final, entendeu? Então tem que cuidar muito com isso.
Ou até
por
mesmo...
isso que o... Só para fechar,
claro.
Por isso que o incorporador tem que estar 100% presente na execução do memorial descritivo.
Perfeito.
Para cuidar e segurar um pouquinho o arquiteto. Ó, beleza, eu sei que é lindo, mas a gente precisa olhar para o custo.
Perfeito.
Que a gente consegue parecido com isso, só que de uma outra marca, tão bom quanto e mais barato?
Poxa.
Aí entra o trabalho do incorporador.
Boa. Até porque, só voltando ali esse ponto que tu trouxe, a pessoa pode até desejar, né, entrar na de 10 mil e na de 8 mil. Ela pode desejar, achar maravilhoso o porcelanato, sei lá, diferente, ou soube que é Portobello e vê algum valor. Mas se ela não consegue absorver isso de fato, não vai rolar. Né? É. Não, ela não vai ficar com o teu por causa desses diferenciais. Isso é um ponto muito que a gente, enfim, tanto na mentoria quanto na própria comunidade também, a gente traz muito, que é sempre estar muito conectado ao mercado, à demanda, sim, estudando isso, para que você agregue valor no seu empreendimento, uhum, até o momento que o cliente absorve. É. Se extrapolou isso, meu amigo, você é só a margem tua que vai...
É que assim, ó, valor é uma coisa, preço é outra.
Perfeito.
Então, agregue valor sem agregar preço.
Boa.
Esse é o desafio, sabe? Se boa, o cara conseguir agregar valor sem agregar preço, a conta fecha.
Boa.
Sabe?
Boa.
Esse é o ponto.
Então, verdade, memorial descritivo, né? Essa memorial descritivo de acabamentos também.
É a reunião, né? A reunião das informações do empreendimento.
Ô, só deixa eu dar um... Desculpa.
Por favor.
A gente fala muito Portobello aqui, né?
É. Se quiser patrocinar,
Bem dessa, tranquilo. Numa dessa, sei lá, tem alguém da Portobello ouvindo e fala, pô...
Vocês falam mal?
É.
De forma alguma.
É tudo caro. Não, cara, Portobello é maravilhoso. Portobello é o...
Acho que é referência.
Referência
mundial.
Mundial, é número um, não tem que falar. E geralmente algumas linhas são realmente mais caras. Mas se você ficar de olho em algumas lojas aí, tudo, você também encontra Portobello, que nem eu já encontrei.
Conta teu caso.
É, eu, a casa lá que eu construí, a escada. Cara, na verdade a casa inteira foi Portobello. Mas.
A um preço
justo. É, eu lembro que eu fechei o piso da casa, um cinza, cara, maravilhoso, tá? Eu fechei a R$92 o metro. É, e o piso da escada Portobello, eu coloquei e eu consegui a R$65 o metro. Era uma ponta que tinha lá que
Mercado
sobrou
negro
no estoque. E, cara, sobrou aquilo lá, era poucas
caiu
peças. Só que aquelas peças davam para fazer a escada. Dava pra, a metragem que eles tinham no estoque dava para revestir a escada. Eu falei, é isso. E consegui pegar. Então, assim, acontece essas coisas assim, e tá uma maravilha quando conseguir pegar um Portobello a 80 pila, 90, toca a ficha.
É, total. Acaba, é o que você falou, né? Você agrega muito valor.
Exatamente.
Sem
agreguei
preço.
Valor sem agregar. Exatamente.
Perfeito.
Exatamente.
Isso bom aí. Demais. É bom isso. Demais. Depois do memorial descritivo, João, que outra preocupação dura... Eu vou botar com preocupação, na verdade, que, uhum, que outra ferramenta que durante o planejamento o incorporador, junto com seu parceiro engenheiro aí, precisa estar muito atento para depois não ficar com os cabelos brancos aí.
Enfim. Bom, memorial, já sei que eu vou construir. Já sei que eu vou comprar.
Escolhi os materiais.
Escolhi os materiais. Defini o que eu vou fazer. Próximo passo, custo de obra.
Boa.
Custo de obra é necessariamente o próximo passo. Dá para fazer cronograma junto? Não dá. Não dá.
Boa.
Não perca seu tempo.
É isso aí.
Faz o orçamento da obra. Porque você, através do orçamento, vai ter informações para o cronograma. Aí você faz. Mas necessariamente depois do memorial desenvolve aí o orçamento analítico. Então, já entrando, né, no nosso próximo tópico, orçamento analítico, custo de obra, custo detalhado, não é orçamento sintético, não é um custo ali para um estudo de viabilidade, e sim um orçamento do empreendimento.
Perfeito.
É um orçamento onde você vai realmente, né, o profissional que estiver fazendo, que estiver desenvolvendo, né, vale ressaltar que o incorporador não vai executar isso. Ele vai apenas supervisionar. Então, o engenheiro de execução, normalmente que desenvolve o orçamento analítico, vai pegar os projetos, vai levantar os quantitativos, vai colocar na planilha, escolher as composições também, né? Para quem não sabe o que é composição, pessoal, já numa parte mais técnica, composição nada mais é do que um grupo de insumos, seja ele material ou mão de obra, necessários para fazer ali um metro de algum serviço dentro do empreendimento.
Dá um exemplo, só para deixar prático.
Sim,
isso para gente.
Bora, um metro quadrado de alvenaria.
Boa.
Então eu preciso de um pouco de pedreiro, né, para executar, algumas horas de pedreiro para executar um metro. Eu preciso de um pouco de tijolo, né, uma certa quantidade para executar esse um metro de alvenaria, argamassa e assim por diante. Tá? Então isso...
Isso é uma composição, né?
Isso é uma composição. Então você levanta os quantitativos, define suas composições, joga, né, os quantitativos para dentro das composições para ter ali todos os insumos do empreendimento, e daí você vai fazer, então, o orçamento desses insumos. Então aí que tá aí o pulo do gato, né? Nessa etapa, que com todas as quantidades de material do empreendimento, você consegue reduzir custo. Então, aqui na CP8, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos, então levantamos os quantitativos do empreendimento, definimos as composições. Quando o empreendimento não muda, a gente pega de um empreendimento passado ali. Se é um empreendimento histórico, mais específico, a gente desenvolve novamente. E daí nós vamos orçar. Por quê? Porque daí eu tenho um orçamento de uma obra toda para fazer. Se eu tenho concreto para orçar, eu vou orçar concreto de uma obra toda. Se eu tenho material, se eu tenho revestimento para orçar, eu vou orçar revestimento de toda a casa, né? Muitas vezes os construtores, né, acabam, né, o pessoal da obra mesmo que faz o gerenciamento acaba fazendo orçamento picado, fazendo compras picadas, e justamente esse é um ponto que é uma falta de planejamento, né?
E que encarece, né?
Exatamente.
Você negociar X é muito melhor do que você negociar uma fração do X.
Exatamente. Então, com esse ponto de ter todos os materiais, ter tudo isso disponível para você orçar, naturalmente, por si só, já vai diminuir o custo da tua obra.
Sim.
O custo do seu orçamento analítico.
Boa.
É igual planejamento de compra de mercado, né?
É, fazer a listinha.
Já foi,
né,
no mercado sem a listinha? Tu chega lá, tu vê o detergente, aí você vai num atacadão da vida, aí tu vê lá, uma unidade, dois pila. Se você levar cinco, é 1,50.
Já melhor.
Entendeu? Aí você fala, puta, mas quantos detergentes eu tenho em casa? Eu tenho um, acabou, e aí? Aí tu fica nessa. Pô, se tu vai com a listinha planejada, tu vai lá e já compra os 5, custo-benefício, entendeu?
Não tem erro, né, cara?
É isso,
não
cara.
Tem erro.
Entendeu? E só complementando, João, o que você disse sobre essa questão do orçamento analítico, para o incorporador que está nos ouvindo, pode ser que o incorporador não seja engenheiro, não seja da área, tenha pouco tempo para poder olhar para isso, porque, poxa, tem que pegar a composição lá, a lista do orçamento analítico, e ir ligando, né, para ir buscando essas referências de preço para poder compor ou executar de fato o orçamento, né, consegue contratar, se não o próprio engenheiro da obra, que pode prestar esse serviço, pode estar no escopo, né, de serviço dele, mas caso não, seja um engenheiro muito de execução, tocador de obra mesmo, assim, né, consegue aí então contratar um engenheiro, um profissional, né, de engenharia, para executar o orçamento, que a gente tem os nossos engenheiros orçamentários, orçamentistas, enfim, para poder executar essa prestação de serviço aí, que hoje pode até, acho que tu tá mais por dentro do que isso, mas quando na minha época estava entre 800 a R$1.000 essa prestação de serviço. Tu chegou a ter uma atualização mais recente? Como é que tá?
É bastante grande.
Muito
eu
grande,
vi,
né?
Indo de R$500 a R$10.000. A 10 mil lá apelou, né?
Sim.
Foi até dentro da mentoria Alavanca, um exemplo, o cara, enfim, um mentorado trouxe para mim: Gabriel, vamos dar uma olhada aqui no orçamento.
É o orçamento de um
orçamento
prédio?
Orçamento do orçamento. Né? 10, o cara abriu e falou: 10 mil, velho. Uma casa térrea de 200 metros.
Ah, não, é para não fechar, né?
Que isso. É aquele fechar. Tiro que você dá, né?
Mas o que que era?
É bem esse pegar.
É, mas ele não sabia que o cara tava amparado, né?
Exatamente.
Por quê? Porque, exatamente, por exemplo, ele era um cara fotógrafo. Fotógrafo em Portugal.
Em Portugal.
Em Portugal, né? E recebeu. Enfim, o cara deu essa tenteada. Má fé pra caramba.
Tenteada, cara. Essa
a tenteada, esse aqui. Não, esse aqui.
Cara, tenteada é do Gabriel demais. Nossa.
Pô. Esse dia tava Fabrício aí, nós olhamos. E aí, Fabrício, se garante e tal. Ele.
Começa a levantar os ombros já.
Que é isso? Então só pelo dia aqui.
Falou nada, mas falou tudo, né?
Não precisou falar nada, mas disse tudo.
Tô esperando esse dia aí, cara.
Enfim, era um mentorado e tal, não tinha experiência mesmo. Ele próprio não sabia se aquele valor estava condizente ou não, né? E não estava, né? Depois a gente fechou, mudou-se a estratégia. Na verdade, encontrou o orçamentista, que depois virou o cara que ia acompanhar, porque virou elétrico, o cara, um super parceiro, assim. Então, ali foi realmente uma baita de uma contratação que aconteceu. Mas sim, pode ser pelo engenheiro orçamentista, né? É uma etapa que, cara, não é custo, né? É um investimento. Querer esperar, não, vou começando a obra e tal, ajusta, não vai ajustar mais, cara.
Não.
Começou a obra, tu não pega
difícil,
mais.
Difícil. Velho. Pode até, mas difícil.
Mas é, difícil. Não.
É.
O cara não vai conseguir tá olhando para isso, é. Né? Então, nas etapas ali, enquanto tem coisa sendo aprovada, tem financiamento saindo, enfim, tem que se olhar para essas etapas aí de planejamento e adendo do orçamento. E, ó, dois aqui levantaram a mão. Opa, disputem.
Pode? Não, pode? Meu, por favor.
Tu vai pro próximo tópico ou vai complementar
eu ia,
um?
Eu ia complementar o João.
Sim.
Não,
então,
vai lá.
Eu ia falar sobre...
Parece... Não,
Não, eu ia falar sobre a questão da... Como a gente está no orçamento analítico, né? É, para o incorporador, quais são os principais itens, né? Que ele...
Opa.
É isso aí?
Esse aí não,
caramba, então, era a mesma coisa que eu ia falar também.
É. Que isso. Essa bola tava quicando, hein?
Vamos começar o jogo, então.
É. Que etapa do orçamento... Eu ia pedir assim, né?
Boa.
Que etapa do orçamento que o incorporador deve olhar, né? Porque a gente sabe que gera uma tal de... De curva uma ABC, curva, né?
É.
Que é essa curva ABC, João? E
cara,
por que
é
que...
Ferramenta...
Matheus, Fabrício, Matheus, não. João, Fabrício e...
Querem? Pode ir?
Não, é
pode,
contigo,
pode ir contigo.
É uma ferramenta super cara que vai te custar 20 mil reais e... Pessoal, nada disso, cara. Simplesmente, se você tem um orçamento analítico, você chega numa curva ABC, cara. É uma... Uhum. Assim, não é só para orçamento de obra, obviamente. É para qualquer tipo de orçamento,
uhum.
Mas é muito válido construí-la.
Uhum.
Né?
Uhum.
A partir do momento que você tem ali teu orçamento analítico, você pode desenvolver sua curva ABC. E o que é a curva ABC? É a caracterização de todos os insumos do orçamento analítico em classes de importância. E essas classes
Perfeito.
De importância é o quê? Quanto que impacta no orçamento.
Boa.
Aonde a gente, pelo princípio de Pareto, a gente tem que 80-20, é isso aí.
80-20.
É isso aí. Então, primeira classe. Classe A, 20% dos materiais custam 80% da obra. Classe B, então 30% dos materiais custam 15% da obra. E a classe C, que são os materiais com menos relevância, que são 50%, poxa, metade do orçamento analítico, representa só 5% do custo.
Sim.
Então, é justamente essa questão do desenvolvimento da curva ABC que vai dar pro incorporador a possibilidade de não perder tanto tempo. Né, durante a gestão.
Uhum.
Então, essa ferramenta possibilita o incorporador investir, né, o olhar dele só onde realmente impacta
Sim.
no custo.
É essa ferramenta que faz o incorporador não ficar olhando o preço, o centavo do cimento, o centavo do prego.
É,
cita alguns exemplos, João, de materiais que compõem, pode ser um ou dois exemplos no máximo, de alguns itens que estão na curva C, na curva B e na curva A.
Vamos lá. Curva A, via de regra, item A, esquadrias e mão de obra. Esquadrias e mão de obra. Mão de obra é importantíssima a gente controlar custo. Item B, impermeabilização e infraestrutura de elétrica, né, por exemplo. E item C, prego, arame...
Ou seja, né? No fim é para que o incorporador não fique ali querendo brigar pelo preço do arame, do saco de cimento, do prego, e sim entenda que aqueles 20% de materiais que ele deve olhar... E tentar trabalhar um preço.
Exato.
Buscar mais um orçamento de um outro fornecedor de uma esquadria, que é, por exemplo, um caso que
concreto,
o João faz aqui, né? Ou concreto, aço, tentar barganhar ali no volume, quem sabe fechar antes e tudo mais. Então, cara, realmente, como você falou, né? É tempo e eficiência, né? Tu vê que é engraçado esse, o princípio de Pareto tá em todo local.
Sim, mas,
né,
a gente vê como isso impacta essa parte da curva ABC e os outros processos que o João comentou, como ele é importante e vem trazendo toda a base para a gente conseguir depois ter uma gestão eficiente, né?
Exato.
Porque com a nossa curva ABC a gente consegue planejar nossas aquisições, nós conseguimos prever depois, o nosso cronograma vai dar base também para nós ter a nosso planejamento de aquisições, né?
Sim.
Mas sem um orçamento bem feito, sem a curva ABC, a gente não consegue também otimizar esses processos, né? Otimizar a curva ABC para nós... Fazer planejamento de aquisição é essencial, né? É onde nós vamos ter o foco e saber nossos prazos, quando nós precisamos ter esse material na obra, a gente consegue antecipar e tentar barganhar realmente onde é necessário que a gente consiga botar os nossos esforços.
Perfeito.
E um ponto importante também, a gente estava falando até agora há pouco de contratação, se contrata um orçamento analítico externo ou não. Veja, é necessário um engenheiro responsável técnico.
Sim.
É interessante, sim, e via de regra isso acontece, que seja amarrado essas ferramentas de controle, né? Aliás, de planejamento, essas ferramentas de planejamento ao engenheiro RT da obra. porque ele tá afiando o machado para ele fazer uma gestão bem feita. Então, é importante dar esse valor também aos engenheiros que fazem isso, né? Que apresentam uma proposta onde eles já começam a trabalhar com o incorporador no planejamento, que é o correto a se fazer, né? Investir esse tempo no planejamento, já estão trabalhando, para ganhar depois, para poder fazer então, né, a execução da obra ali, realmente fazer a gestão da obra, com tudo que o planejamento tem a oferecer, controle de custo, controle de prazo. Tá. Então isso é um detalhe bem importante também.
Boa, boa. Então nós passamos aqui, por exemplo, pelas ferramentas que mais são olhadas até agora, né? Durante o planejamento, a gente pode aí, enfim, memorial descritivo, é algo que o incorporador precisa ter bastante atenção. Participar, né, ativamente ali junto com a arquitetura. Orçamento, né, de forma que o orçamento não precisa ser ele que vai executar, mas ele vai estar presente ali no desenvolvimento desse orçamento junto ao profissional responsável técnico, né, seja pela execução ou não, onde nesse orçamento ele vai tirar a curva ABC, que é onde ele vai... Opa, é por esses materiais aqui, que tu comentou, João, que é apenas 20% dos materiais da obra, ele precisa dar atenção. E aí a gente parte, acho que, para uma última ferramenta que, enfim, você utiliza e que se desdobra em três, talvez, né, que é o tal do cronograma.
É isso aí. O cronograma vai, então, nos dar, através do orçamento, que nos deu os quantitativos, vai, então, nos posicionar a respeito do prazo do empreendimento. É. Então, nós temos ali as etapas. Um detalhe importante, é muito interessante que a gente construa o orçamento analítico e o cronograma na mesma base, né? O que é a mesma base? As mesmas etapas, alvenaria, contrapiso, estrutura. Por quê? Porque depois a gente vai unir essas ferramentas. Através delas, da união delas, a gente constrói o físico financeiro, que vai dar previsibilidade de caixa, né, durante o empreendimento. Então, o cronograma nada mais é do que a duração das etapas, o quanto que cada etapa vai durar. Enfim.
Quanto tempo leva para fazer a alvenaria, exato, quanto tempo vai ser o reboco, quanto tempo vai ser...
E também, não menos importante, a sequência executiva. Né? É uma ferramenta que é desenvolvida por um engenheiro que tem o conhecimento da sequência executiva, o que tem que ser executado primeiro, o que vem depois. Isso é muito importante saber, né? Dependendo do tipo do empreendimento, existem diferenças. Então é importante que o profissional que vai executar essa ferramenta conheça disso. Uma obra de alvenaria convencional é diferente de uma obra de alvenaria estrutural. Uma obra de steel frame é muito diferente de um sistema convencional. Então é importante conhecer de tudo isso e desenvolver o cronograma, que vai ser o nosso mapa de prazo do empreendimento. Uhum. Certo? E depois disso, a gente vai então para controle financeiro, que é a união então do orçamento analítico e do cronograma físico, onde a gente tem justamente... Esse fluxo de caixa, né? E aí a gente entra num ponto importantíssimo também, né? Principalmente, é importante para todos, mas principalmente para quem está ali com uma obra financiada, né, que depende dos recursos de financiamento. Uhum. Então, o Fabrício aqui pode contribuir bastante sobre a questão de ter uma obra financiada ali, precisa de recurso para a próxima etapa, precisa medir. Então, sim. Essa etapa aí é fundamental também do cronograma físico financeiro, ter esse planejamento do fluxo de caixa do empreendimento.
Boa. E tem ainda um outro cronograma ali que acho que até o Fabrício usa uma outra expressão
pode ser pro
cronograma de compras, que é o
planejamento de aquisições.
Planejamento de aquisições.
Mais ficou mais bonito, né?
Ficou, né? Parece
PA. Mais... Qual que é o... Eu gorditizei demais?
PA. Não, tá super
não,
chucro,
não,
cara.
Não.
Ah,
tá.
É o...
O João que é meio chucro mesmo.
É o termo que eu utilizava, mas é...
Ficou legal, hein?
Mas esse PA. Planejamento de aquisição é justamente complementando o orçamento que já está feito com os materiais, né? Casando aí, a gente consegue prever, então, qual que é o... Baseado no nosso prazo de obra, na nossa execução daquela etapa, nós podemos prever quando nós precisamos daquele material na obra. Basicamente Boa. Isso, né? E claro que isso tudo influencia na nossa logística, né? Influencia na nossa negociação de preço, do custo do material. Então, eu acredito que esses são um dos principais motivos, né, que da gente realmente elaborar um planejamento de aquisição bem... Feito,
até, né? Porque, né, no cronograma, por exemplo, vai dizer quando as esquadrias devem ser instaladas, né? Mas para ser instaladas, elas precisam ter...
Ser produzidas.
Ser produzidas.
Ser orçadas. Exato.
Negociadas,
compradas, produzidas.
E de onde elas vêm?
A logística da entrega.
Isso que eu falo agora. Né? Enviadas, porque às vezes, né, você vai comprar de longe e aí instaladas.
Ou seja, no cronograma de compras, né, ou no planejamento de aquisições, você identifica um momento a partir de um fornecedor tal, né, João? É, em que momento deve existir a contratação, a compra, a aquisição dessas esquadrias para que o cronograma seja atendido.
Exato.
Né? O cronograma de execução seja atendido. Sei o quê? Sei lá, 60 dias antes, muitas vezes, né?
As esquadrias do nosso empreendimento Montaltino precisam de 4 meses para ser produzidas.
Quatro meses.
Olha aí, viu?
Caramba, produzidos. Ou seja,
a gente precisa fechar mês que vem. Olha. Então, vai ser só instalado no fim da obra. Lá em outubro, e a gente precisa fechar mês que vem, começar a negociar,
Olha para ter o prazo. Importante.
Tu viu?
Sim.
Imagina se nós olhamos no cronograma, nós vamos instalar as esquadrias agora no próximo mês.
No próximo mês vai querer ver agora, né?
É isso aí.
Vai dar ruim.
Cara, assim, esse conceito é muito valioso para o incorporador, para ele precisar olhar realmente só para os principais pontos. Se a gente pegar até o orçamento da Montaltino, um dado curioso. Quando a gente construiu a curva BC da Montaltino, a gente reparou que apenas 8% dos itens...
8?
Apenas 8% dos itens custam, então, 80% da obra.
Olha aí.
Não são nem 20.
Olha,
caramba. Então,
8%.
É apenas uma pequena fatia ali, 64 itens de um pouco mais de 680, se eu não me engano, que custam 80% da obra. Então, para que o incorporador vai focar nos 680? Se ele pode negociar 64?
64 que ele deve dar atenção, né?
Exato.
Um desses itens é o João, tá?
É.
Caro pra cá.
Bom demais, senhores. Bom demais. É, o papo tá bem bacana. A gente vai se encaminhando pro final. É, turma, passamos aqui pelos pontos que são mais necessários, aqueles quais você, como incorporador, deve olhar, deve ter atenção quando você estiver fazendo aí o planejamento do seu empreendimento. Né? É, passamos pelo memorial descritivo, passamos pelo orçamento analítico, a tal da curva ABC, que aí sim é esmiuçar quais os itens você deve olhar, né? Os cronogramas, por exemplo, tá? E algumas ferramentas iniciais antes mesmo, por exemplo, o porquê de uma compatibilização, o porquê que isso vai evitar dores de cabeça lá na hora que você estiver executando. Para evitar mesmo que o responsável, o engenheiro, ou o mestre de obras, ou o empreiteiro te ligue lá querendo dizer, não sei o que, eu tenho que quebrar uma viga aqui, estamos quebrando uma viga, né? Não. Para você evitar esse tipo de coisa, porque isso, no fim, acaba impactando até o seu cliente, o adquirente do seu empreendimento. Porque você entregar um empreendimento que venha a gerar desconforto, patologias, né, para o teu cliente, é uma marca que você como incorporador que precisa prezar por esse nome. Beleza? Senhores, João, Fabrício, Matheus, muito obrigado. Foi um prazer aí estar dividindo a mesa com vocês neste dia sem o Léo, né? Mas logo, logo ele estará de volta.
É isso aí.
Fechou?
Isso aí. Valeu, pessoal.
Valeu, turma. Obrigado.
Até mais. Um abraço.
Falou, tchau.